Alô?
Fala, Pedro. Viu, a dona Cláudia do 201 tá reclamando de barulho de água pingando tem um tempão.
Pois é, seu Zé, era pia, mas eu mesmo já arrumei aqui. Tá tudo sob controle?
Ô, menino, deixa de graça. Chama a Porto Seguro que eles arrumam pra você.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Sábado é dia de rodada dupla pelo Campeonato Brasileiro. E você curte as emoções da bola rolando no futebol Jovem Pan. O campeonato chega à 22ª rodada. E a briga por posições na tabela segue eletrizante. Às 19h, o Atlético Paranaense recebe o Santos na Vila Belmiro. Com transmissão Jovem Pan de José Manuel de Barros. E mais tarde, na sequência, o Palmeiras joga contra o Goiás, com narração de Gabriel Dias. No domingo, a bola continua rolando pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é a vez do tricolor paulista entrar em campo. A Jovem Pan transmite a partir das 16h, São Paulo e Vasco, com narração de Nilson César. E na sequência, tem Corinthians e Grêmio, com narração de José Manuel de Barros. Você se liga no futebol Jovem Pan no AM e FM e no aplicativo Panflix. E atenção, no YouTube Jovem Pan Esportes, a bola rola sempre mais cedo. Nosso pré-jogo começa uma hora antes da bola rolar.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Lembrando que nós estamos ao vivo em AM e também pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Lote com 120 mil doses da Coronavac chega a São Paulo. A vacina está sendo desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e está na terceira fase de testes. Prefeitura de São Paulo descarta lockdown e defende estabilidade da pandemia na capital. A taxa de ocupação dos hospitais privados chegou a 76% em decorrência da Covid-19. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, lança ofensas contra João Dória e depois pede desculpas. Pelo Twitter, o governador de São Paulo lamentou o ataque e disse que Crivella se apequena. Justiça afasta a diretoria da ANEEL e da ONS após crise energética no Amapá. Medida busca evitar que gestores interfiram na apuração das responsabilidades pelo apagão que atinge o estado. Vacina de Oxford contra a Covid-19 é segura para idosos e provoca resposta imune. Estudos da fase 2 dos testes do imunizante foi publicado na revista científica The Lancet. Agora são 4 horas e 6 minutos. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visita o Amapá nesta quinta-feira. Assunto para o nosso repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Olá, Maldonado, boa tarde para você.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, visita na tarde de hoje a subestação que apresentou problemas com transformadores na noite de 3 de novembro e provocou o blackout em 14 dos 16 municípios do Amapá. A expectativa, inclusive, é que ele fique ao longo de toda esta quinta-feira lá em Macapá. Ele foi acompanhado de secretários e de representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Essa é a terceira vez que o ministro visita o estado desde o início da crise no fornecimento de energia elétrica. A agenda de Bento Albuquerque prevê que ele acompanhará os trabalhos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no Amapá, pelo menos é assim que está previsto ali na lista de compromissos do ministro. Pela manhã, ele participou da 39ª reunião do Conselho de Governo realizada aqui no Palácio do Planalto. Participaram desse encontro o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão, todos os ministros de Estado, além dos presidentes de bancos públicos auxiliares e líderes também do governo no Congresso Nacional. Logo após a reunião, todos os presentes desceram aí para uma cerimônia em comemoração ao Dia da Bandeira, que foi realizada aqui no térreo do Palácio do Planalto, na área externa. Mesmo na chuva, os ministros e o presidente acompanharam o hasteamento da bandeira em posição aí de respeito. Depois da cerimônia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, respondeu à reportagem da Jovem Pan e disse que será difícil administrar o Brasil caso o orçamento não seja aprovado pelo Congresso até o início do ano que vem. Até o fim deste ano. É bom a gente lembrar que a comissão mista, por onde a proposta orçamentária precisa passar antes de chegar ao plenário, sequer foi criada. E é cada vez maior a possibilidade justamente de que o governo inicie 2021 sem saber como poderá gastar e investir o dinheiro arrecadado com impostos no país. Se isso acontecer, como disse o ministro Paulo Guedes, vai ficar difícil administrar o Brasil.
A Justiça Federal no Amapá determinou o afastamento da atual diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica e também dos atuais diretores do Operador Nacional do Sistema. A medida visa impedir possíveis interferências na apuração sobre as causas do apagão que atinge o Amapá há 17 dias. O afastamento vai acontecer quando os diretores forem notificados formalmente dessa decisão. Em nota, a ANEEL afirmou que respeita a decisão, mas que ações como essa acabam gerando ruído e prejudicando os trabalhos em um momento em que todos os esforços deveriam estar concentrados no restabelecimento pleno do fornecimento de energia lá no Amapá. Bom, e agora a gente vai para o Rio de Janeiro com o nosso repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Alerta ligado aqui no Rio de Janeiro, luz amarela piscando por conta do avanço dos casos de Covid-19 e coronavírus. Diante dessa realidade, já comunicados internos emitidos para hospitais da capital, chamando a atenção para esse aumento de demanda, pressão sobre o sistema de saúde e medidas que precisam ser adotadas. No estado, a Secretaria de Saúde decidiu ampliar a oferta de leitos para atender esse aumento de demanda. 83 novos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 estão sendo viabilizados, estão sendo disponibilizados. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Secretaria Estadual de Saúde diz que de uma hora para outra pode conseguir equipes e equipamentos para viabilizar outros 100 leitos para pacientes com Covid e já se prepara para uma unidade modular. Recentemente tivemos os fracassados hospitais de campanha com capacidade para 300 pacientes, com 300 leitos para pessoas infectadas por coronavírus, por Covid-19. No último final de semana, a taxa de ocupação aqui na capital chegou a bater quase 100%, 97%. Caiu um pouco agora, até porque há uma espécie de remanejamento, mas o que se vê também é um aumento de demanda, aumento na procura de pacientes com sintomas de Covid na rede privada, na rede particular do Rio de Janeiro, que também está emitindo seus alertas a médicos e profissionais de saúde. A pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, diz aqui na Jovem Pan que a situação de momento no Rio de Janeiro, com essa maior procura, mais gente contaminada e menos oferta de leitos, é bastante preocupante.
Principalmente de outubro para cá, nós começamos a ver um aumento no número de casos e, consequentemente, no número de internações. Infelizmente, aumentando as internações e complicações e pacientes de CTI, o próximo passo é aumentar o indicador do número de óbitos. Nosso momento é muito crítico. Vários hospitais privados de Rio e São Paulo já soltaram nota de que estão suspendendo, inclusive, cirurgias eletivas, exatamente como feito em maio, porque os hospitais estão reabrindo leitos de CTI dedicados à Covid.
O estado do Rio de Janeiro já se aproxima de 22 mil óbitos por coronavírus e tem cerca de 335 mil casos confirmados da doença, agora com tendência ascendente. Do Rio, Rodrigo Viega.
O Tribunal Superior Eleitoral confirmou nesta quinta-feira as novas datas das eleições municipais em Macapá. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo, agora direto dos estúdios da Jovem Pan, o repórter Daniel Lian. Oi, Lian, boa tarde para você.
Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos. Isso mesmo, já foram definidas as datas para a eleição no Macapá, lembrando que houve o pleito neste final de semana em todo o país, menos em Macapá e também 12 municípios do estado do Amapá, isto porque houve o problema aí de fornecimento de energia e com isto há um caos instaurado aí na cidade, na capital do estado, e por isso as eleições acabaram não acontecendo. E agora temos já as novas datas para o pleito municipal, para as eleições para prefeito e também vereador de Macapá. E as datas foram definidas hoje pelo colegiado, pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e são as seguintes datas: dia 6 de dezembro, o primeiro turno, em caso de segundo turno, se houver segundo turno com dois candidatos, quem não atingir aí 51%, aí teremos aí o segundo turno, e aí fica uma nova data, dia 20 de dezembro será o segundo turno em Macapá, caso haja aí uma competição um pouco maior. Em relação ao estado, lembrando que está sem o fornecimento de energia, há racionamento, há também rodízio de energia. A população vem sofrendo aí depois de um incêndio ter atingido uma das principais subestações do estado. E com isto, desde o dia 3 de novembro, há este percalço aí no estado do Amapá. Então tem agora as novas datas definidas: dia 6 de dezembro, primeiro turno, e dia 20 de dezembro, o segundo turno. Nicole.
Ilhan, uma preocupação também das autoridades era justamente em não deixar que a eleição passasse desse ano, né? A gente até teve essa discussão em todo o país antes de ser definida essa nova data agora para novembro, né? Em todos os municípios, justamente por causa da pandemia da Covid-19. Mas a preocupação era de que um novo turno, né? Uma nova prefeitura começasse e, enfim, não houvesse essa... Quer dizer, o que eu quero dizer assim, um quinto ano de mandato, né, do atual prefeito começasse, por exemplo, sem a realização de eleições. Então, essa era uma preocupação das autoridades para que as eleições em Macapá não... Em Amapá, melhor dizendo, em todas as cidades do Amapá, não passassem desse ano, não é isso?
É isso mesmo, não passar aí do mês de dezembro até 31 de dezembro, ela tem que ser realizada, as autoridades definiram isso para que o mandato já comece no dia 1º de janeiro, tanto para o prefeito quanto para aqueles que vão compor o legislativo da cidade, a Câmara Municipal de Macapá. Lembrando que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, houve essa discussão anteriormente, quando houve o adiamento das eleições, a postergação das eleições agora para este final de semana passado, e esta postergação acabou ocorrendo, os ministros acabaram decidindo que deveria realmente acontecer este ano. Houve até aquela possibilidade, aquela perspectiva de que a eleição para prefeito seria jogada para daqui a 2 anos com a pandemia, que se cumprissem mais 2 anos de mandato e aí unificassem as eleições tanto municipais com as outras, né? Para presidente da República, para deputado federal, governador, senador, que vão ocorrer daqui a 2 anos. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, com o ministro Luiz Roberto Barroso, acabou aí não configurando esta percepção de unificar essas eleições, porque haveria um número muito excessivo de candidatos. Então, houve este ano e aí isto não será diferente agora com a cidade de Macapá, Nicole.
Tá certo, Daniel Ilhan. Obrigada pelas informações e bom trabalho para você.
Boa tarde.
Bom, São Paulo realizou nesta quinta-feira uma coletiva para trazer as atualizações sobre o cenário da Covid-19 aqui no estado. Quem acompanhou o evento e traz os detalhes para a gente é a repórter Nani Cox. Olá, Nani, boa tarde.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, o governo do estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde, o Comitê de Contingenciamento também aqui do estado, assinaram um decreto que proíbe a desmobilização de leitos, seja de UTI ou enfermaria, que estejam voltados para pacientes com a Covid-19. Isso vale para hospitais públicos, privados e também filantrópicos. O decreto assinado também prevê que as instituições não poderão agendar novas cirurgias eletivas também a partir de hoje aqui no estado. Essa medida foi tomada por causa do novo aumento de casos, internações e óbitos que vem sendo observado aqui em São Paulo. A gente está na 47ª semana epidemiológica, que foi a pior das últimas 5 em termos de novos casos, de uma média móvel de novos casos, né? Só para vocês terem uma ideia, a média móvel ficou em 4.269 contra 3.664 que foram observados na última semana. Os óbitos tendem a uma discreta elevação, mas o governo ainda considera que eles estejam aí estáveis, né? Na semana passada foi uma média móvel de 88 e essa semana chegou a 95. De acordo com o secretário da Saúde, Jean Gorenstein, as internações, elas tendem agora uma elevação de 8%, um número bem menor aos 18% que foram informados na segunda-feira, na última coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes. Ele viu nessa diferença uma relação positiva, né, mas cautelosa também, que ainda são necessárias aquelas 2 semanas de dados estáveis para conseguir, de fato, ter uma noção de como o vírus está se comportando aqui no estado, né? Outra medida anunciada hoje é que o governo ele vai passar a fazer a reclassificação do Plano São Paulo de reabertura a cada 14 dias e não mais 28, como eles vinham fazendo, justamente por causa desse aumento. Só para a gente lembrar, a gente tem um total de 1.191.290 casos e 41.074 óbitos aqui no estado de São Paulo. O secretário de Saúde, Dr. Jean Gorenstein, descartou completamente um lockdown. Ele lembrou que essa medida não foi tomada nem no começo da pandemia aqui no estado, então, portanto, também não será tomada neste momento. Os índices de saúde não revelam qualquer necessidade de retroceder no Plano São Paulo. Então, por enquanto, a expectativa é que os locais que estão na fase verde do Plano São Paulo continuem na fase verde e os locais de fase amarela continuem, então, na fase amarela. Lembrando que no dia 30 de novembro vai ter uma reclassificação desse plano. O coordenador do Centro de Contingenciamento, José Medina, destacou as medidas do governo, mas ele completou que nesse momento de crescimento é importante também o cuidado individual, às vezes também usando máscaras dentro de casa. Ele lembrou que a campanha eleitoral do último domingo envolveu mais de 500 mil candidatos e pode ser uma razão para um novo aumento nos próximos dias. Dos 40 mil óbitos que a gente teve aqui no estado, de acordo com José Medina, 89% foram de pessoas acima dos 50 anos. Por isso ele pede que as pessoas, que os jovens que estão circulando na rua, eles tenham muita calma e muita cautela nesse momento para evitar novos contágios dentro de casa, né? O secretário executivo do Comitê de Contingenciamento, João Gabardo, garantiu que não tem riscos da falta de leito. Também disse que tudo isso que está sendo pelo governo só vai valer mais, né? Vai ter um peso maior se também a população fazer a própria parte dentro desse processo. Ele pediu para redobrar o cuidado, obviamente evitando aglomerações, evitando também festas e idas a bares, né? O governador de São Paulo, João Dória, disse em um tom bem bravo que não é momento para fazer festas e retirar a máscara.
São vidas que se perdem. São milhares de pessoas que estão internadas neste momento em tratamento, sob risco de vida. Não é o momento para fazer festa. Não é o momento para fazer aglutinações. Não é o momento para retirar a sua máscara que protege você e as outras pessoas.
Olha, o governador de São Paulo, João Dória, também fez algumas críticas, sem mencionar o governo federal. Ele disse que a gente não pode perder tempo com burocracia ou discussões políticas e que São Paulo vai continuar fazendo de tudo para garantir que toda a população brasileira seja imunizada contra o coronavírus. Agora, ele também fez algumas críticas já mencionando o governo federal. Ele falou que diante de uma pandemia é muito triste ver o distanciamento do governo federal. Ele mencionou que o governo tem feito essas coletivas semanalmente, né? Algumas vezes até já chegou a ser todos os dias, diariamente, chegou a ser 3 vezes por semana, e que o governo federal não tem feito isso, não tem dado satisfação ou promovido transparência com a população em relação à pandemia, as medidas que vêm sendo tomadas contra a pandemia. Em relação à vacina, né, a gente lembra que chegaram agora no aeroporto de Guarulhos 120 mil doses agora na parte da manhã. 46 milhões de doses ainda devem chegar nos próximos dias. E o governador de São Paulo, João Dória, disse que São Paulo quer sim a vacina do Instituto Butantan, que está sendo testada em conjunto com o laboratório chinês Sinovac, mas também quer as outras vacinas. Ele diz que não quer as outras vacinas também, que seria interessante que tivessem o máximo de possível de imunização disponível para a população brasileira. De acordo com o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, foi mais um dia muito importante. Ele disse que ficou emocionado com a chegada dessas doses e que disse que essas 120 mil vacinas representam o início de um processo que vai culminar nas 46 milhões de doses até meados de janeiro e que poderemos, se tiver o apoio do Ministério da Saúde, ter 100 milhões de vacinas em maio. Ele diz que nesse momento iniciamos sim grandes avanços em relação aos estudos clínicos e, de fato, já ter a vacina aqui no território brasileiro é um enorme avanço, porque os resultados dos estudos clínicos podem aparecer a qualquer momento e muito rapidamente. Sobre futebol, o coordenador do Centro de Contingenciamento, José Medina, disse que as restrições aos jogadores são as mesmas de toda a população, de evitar aglomeração. Ele destacou que os contágios que têm sido vistos nos times de futebol, eles não acontecem dentro do campo, mas sim em festas promovidas pelos jogadores ou em aglomerações fora das partidas de futebol. Então ele disse que vai conversar com a CBF para analisar se uma nova medida vai ser tomada. Sobre educação, o governo também anunciou hoje que prorrogou até o dia 31 de dezembro o programa Merenda em Casa, né? São R$ 55,00 por alunos e devem atender 770 mil alunos aqui da rede estadual que não têm condições ou são pessoas, são de famílias carentes e foram prejudicadas por causa do cancelamento das aulas, né? Não do cancelamento, mas das pessoas não irem até as escolas para ter aula e estar fazendo as aulas online dentro de casa. Chegando no final do ano, o secretário de Educação, Rocieli Soares, destacou que é importante que os jovens continuem entregando as atividades escolares. Por enquanto, são essas as informações. A qualquer momento, a gente volta aqui na programação da Jovem Pan, sempre mantendo o nosso ouvinte muito bem informado. Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha.
Obrigada, Nani, pelas informações. E uma árvore caiu aqui na Avenida Paulista há poucos minutos, na altura do número 1745, próximo ao MASP. Ela atingiu um carro que passava pela rua e deixou o trânsito paralisado no sentido Paraíso. Pelo menos uma pessoa que estava em um carro ficou ferida e está sendo atendida. Essa vítima é uma idosa que estava sentada no banco do passageiro e permanece dentro do carro, já que a porta amassada impede a retirada dela. A informação chegou por meio de moradores da região e a gente volta a qualquer momento com mais detalhes sobre esse caso. Até quem está nos acompanhando por imagens pode ver então esse carro que foi amassado por essa queda de árvore aqui na Avenida Paulista, próximo à região do MASP. Agora são 4 horas e 25 minutos e os detalhes da chegada da Coronavac a São Paulo a gente confere agora com a repórter Beatriz Manfredini, que traz as informações. Oi, Bia, boa tarde para você.
Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, que recebeu hoje as primeiras doses da vacina Coronavac, aquela vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. O número total de vacinas que chegaram aqui hoje foram 120 mil doses no total, trazidas pelo avião da empresa Turkish Airlines. Esse avião chegou por volta das 7h30 da manhã aqui, trazendo então esse primeiro lote. Primeiro lote porque no total o governo de São Paulo comprou 6 milhões de doses da vacina Coronavac já pronta. Então hoje chegaram 120 mil e mais vacinas vão chegar aí, mais doses devem chegar até o dia 30 de dezembro, totalizando essas 6 milhões de doses. Além disso, o governo de São Paulo também comprou insumos para que a vacina Coronavac seja produzida aqui nas fábricas do Instituto Butantan. Então, a expectativa é que até o fim deste ano, até o fim de dezembro, a gente tenha 46 milhões de doses por aqui da Coronavac para serem aplicadas a partir de janeiro do ano que vem. Essa aplicação, é claro, só vai acontecer se a Anvisa aprovar e registrar a vacina, o que deve acontecer logo depois do fim dessa fase de testes que estamos neste momento, a fase 3, aí sendo feita em mais de 10 mil voluntários por todo o Brasil. E aí, se comprovada a eficácia, então, a Anvisa deve registrar e aprovar essa vacina e aí teremos 46 milhões de doses já disponíveis a partir de janeiro do ano que vem. O governador João Dória esteve presente aqui na chegada desse primeiro lote ao lado do secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, e também do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. E João Dória falou um pouquinho sobre o sentimento e as expectativas aí para a chegada de mais doses ainda da Coronavac. Vamos acompanhar.
Esta é uma das vacinas que vai ajudar a salvar a vida de milhões de brasileiros. Nós estamos aqui para receber esse primeiro lote de 120 mil doses. Até o final de dezembro serão 6 milhões, até janeiro 46 milhões e muito em breve poderemos chegar a 100 milhões de doses. Torcemos sim por outras vacinas também. A vacina salva, a vacina pode colocar a normalidade na vida do país.
Muito bem, ouvimos então o governador João Dória, que fala em expectativa também de 100 milhões de doses da Coronavac. Isso porque, além dessas 46 milhões que já comentamos, ele espera que o Instituto Butantan continue produzindo essa vacina, então, até chegar aí a 100 milhões de doses. O governador agradeceu à Anvisa, que permitiu a importação tanto da Coronavac já pronta, dessas 6 milhões que chegarão até o fim do ano, quanto dos insumos para que a gente produza a vacina aqui em São Paulo, e disse que vai seguir todos os protocolos determinados aí pela Anvisa até, claro, a aprovação e registro. Vale a gente ressaltar que nos últimos dias a revista Lancet, a revista científica mundialmente famosa, publicou um estudo já sobre as fases 1 e 2 da Coronavac e encontrou uma resposta de vacina segura e com resposta imune satisfatória. Ou seja, depois das aplicações das duas doses da Coronavac, 28 dias depois as pessoas já produzem anticorpos e a revista Lancet também encontrou 97% aí de eficácia. Então, uma vacina realmente que promete bons resultados. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos da Coronavac aqui em São Paulo e em todo o Brasil e voltamos agora para os estúdios da Jovem Pan.
Agora são 4 horas e 29 minutos. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos em instantes.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcast.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
As lojas 100 já derrubaram os preços. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas lojas 100.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta com o Jovem Pan, agora são 4 horas e 32 minutos. Uma mutação do coronavírus em visons é erradicada na Dinamarca. Destaque de Vitor Brown.
O governo da Dinamarca anunciou nesta quinta-feira que a mutação do coronavírus em visons, capaz de infectar humanos, está possivelmente erradicada no país. Segundo o comunicado do Ministério da Saúde local, não foi detectado nenhum caso novo desde 15 de setembro e, por isso, o Instituto de Controle de Doenças Infecciosas considera que a mutação foi possivelmente erradicada. Na região da Jutlândia do Norte, onde os animais contaminados foram identificados, bares, restaurantes e meios de transporte público foram fechados no dia 5 de novembro. O governo dinamarquês anunciou que, com o possível fim das mutações, haverá a suspensão da maioria das restrições impostas. Com 3 vezes mais visons do que habitantes, a Dinamarca é o maior exportador e o segundo maior criador destes mamíferos no mundo. Os animais são muito valorizados pela pele, que é usada na confecção de roupas de luxo. A mutação do coronavírus em visons fez com que eles não apenas contraíssem, mas também transmitissem a humanos a Covid-19. Diante dos casos, o governo dinamarquês ordenou o abate de mais de 15 milhões de visons, sendo que até agora 10 milhões e 200 mil já foram sacrificados. Além da Dinamarca, 5 países da Europa e da América do Norte relataram surtos de coronavírus em criações desses mamíferos: Holanda, Espanha, Suécia, Itália e Estados Unidos.
E a Prefeitura de São Paulo também realizou uma coletiva sobre a Covid-19 nesta quinta-feira. O prefeito Bruno Covas descarta lockdown, apesar de a taxa de ocupação em hospitais privados estar em 76% por causa do coronavírus. Já os leitos de UTI na área pública da capital, que são 973, apresentam índice de 45%. De acordo com o município, o inquérito sorológico de 35 dias atrás já alertava para um possível aumento de casos. Na prática, novas medidas de relaxamento, como o plano de reabertura de escolas, ficam suspensas. As instituições poderão continuar com aulas presenciais para o ensino médio, conforme já foi autorizado desde o dia 3. Covas ainda fala em estabilidade nos casos, mas pede para a população não relaxar.
Aqui não há espaço para nenhum discurso extremista. Aqui não se trata de dizer que a pandemia já acabou e os cuidados não precisam ser mais tomados. É preciso manter os cuidados aqui na cidade de São Paulo, como também não há nenhum número que indique qualquer necessidade de lockdown, como infelizmente alguns vêm espalhando na cidade de São Paulo, disseminando uma fake news.
O prefeito Bruno Covas explica que existe um aumento de casos entre jovens em geral e em pessoas da classe AB e afasta a possibilidade de uma segunda onda. O secretário da Saúde do município, Edson Aparecido, concorda.
Nós ainda estamos naquele primeiro processo da pandemia com oscilações constantes de casos, de óbitos e de internações. Então, não dá para dizermos que nós estamos numa segunda onda. Seguramente não estamos, né? Nós ainda, até porque os números em alguns locais do país foram estabilizados em taxas altas, então não dá para dizer que nós estamos, pelo menos esse é o entendimento dos nossos sanitaristas e epidemiologistas aqui da Secretaria Municipal, que nós estaríamos numa segunda onda.
Edson Aparecido confirma a abertura de 200 novos leitos para casos leves de coronavírus nos hospitais da Brasilândia, de Parelheiros e da Bela Vista. O secretário da Educação, Bruno Caetano, anuncia que o aluno do último ano do ensino médio, mesmo obtendo diploma, poderá refazer de forma facultativa o curso no ano de 2021.
Aqueles que assim desejarem poderão fazer novamente o terceiro ano do ensino médio em 2021 nas escolas públicas municipais, né? Então, aqueles alunos que estão hoje no terceiro ano médio, ainda que possam obter o diploma no final desse ano de conclusão de curso, aqueles que assim desejarem terão a sua vaga garantida em 2021 para refazer o terceiro ano. Isso se faz necessário do ponto de vista pedagógico da recuperação das aprendizagens, porque exatamente esses alunos estão no último ano, do último ciclo do ensino básico.
Bruno Caetano destaca que a possibilidade de refazer o último ano é uma forma de ajudar o aluno caso ele não entre em uma universidade e precise de uma revisão. Ainda na área da saúde, a prefeitura avisa que cirurgias não eletivas ou consultas estão mantidas na cidade de São Paulo. E ainda falando aqui em São Paulo, o Ibope mostra que Bruno Covas, do PSDB, tem 47% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, 35%. Brancos ou nulos somam 14%. Não sabem ou não quiseram responder 4%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.001 pessoas entre os dias 16 e 18 de novembro. O registro no TSE dessa pesquisa é SP05645/2020. E no Rio de Janeiro, uma pesquisa Ibope aponta Eduardo Paes bem à frente de Marcelo Crivella na disputa pela Prefeitura do Rio. Mais detalhes a gente acompanha agora com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente, saiu a primeira pesquisa de opinião sobre o segundo turno das eleições municipais aqui na capital e uma ampla vantagem de Eduardo Paes, democrata, sobre Marcelo Crivella. Uma boca aí, um gap, uma diferença de 30 pontos percentuais, segundo o Ibope. Pesquisa com margem de erro de 3 pontos, realizada nos dias 16 e 18 agora de novembro. Eduardo Paes, democratas, aparece nessa primeira pesquisa de opinião referente ao segundo turno com 53% das intenções de voto contra 23% de Marcelo Crivella. Essa vantagem sobre os adversários de Paes, sobre qualquer que fosse o seu oponente, já tinha sido desenhada nas pesquisas de opinião relativas ao primeiro turno. E esse levantamento do Ibope traz uma ampla vantagem de Eduardo Paes sobre Crivella nos mais distintos e diferentes recortes: idade, sexo, renda e muito mais. Os dois vão estar frente a frente nesta quinta-feira, no primeiro debate do segundo turno, e se espera um tom elevado, uma temperatura alta, porque já disseram os dois recentemente. Eduardo Paes tem chamado Crivella de incompetente, despreparado, e, por sua vez, Marcelo Crivella se refere a Eduardo Paes como um administrador corrupto. Crivella, segundo alguns especialistas, já teria assimilado o golpe mostrado pelas pesquisas de opinião, tanto que andou perdendo a cabeça nas últimas horas, xingou em um evento fechado para correligionários o governador de São Paulo, João Dória, depois pediu desculpas e Dória retrucou, reagiu nas redes sociais, dizendo que Marcelo Crivella está chegando ao fim de um ciclo de forma lamentável. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
E agora o Marcelo Matos, nosso repórter, nos atualiza sobre aquela queda de uma árvore que aconteceu agora há pouco na Avenida Paulista, próximo ali da região do MASP. Oi, Matos, boa tarde para você. Como é que está a situação por aí?
Muito boa tarde, Nicole Fusco e também ouvintes internautas da Jovem Pan. O Guilherme vai nos mostrar agora aqui justamente essa árvore que caiu na altura do 1700 aqui da região da Avenida Paulista. E o detalhe é que ela caiu em cima de um veículo que ficou danificado. E nesse momento nós temos ainda o resgate do corpo de bombeiros ocorrendo. Seria uma senhora, ela está no veículo ainda. Os bombeiros trabalham, nós não temos acesso a essa área, mas as informações são de que sim, o veículo que foi atingido pela queda dessa árvore, ele foi parcialmente destruído, mas ela está ainda sendo removida, o trabalho de socorro, resgate do corpo de bombeiros. Então quem nos acompanha por imagens, observa que é uma árvore de grande porte, ela caiu ao longo desta tarde aqui, em razão da forte chuva, dos ventos. Os bombeiros trabalham, inclusive, ainda para sua retirada, mas o detalhe mais importante é essa senhora que está sendo ainda a tentativa da retirada com segurança do corpo de bombeiros. A princípio estaria bem, mas de qualquer forma nós vamos continuar acompanhando aqui. Obviamente, a Paulista está interditada no sentido do Paraíso, aqui na região muito próxima do MASP, e no outro sentido, né, quem vem ali da região do Paraíso para atingir a Consolação, encontra um grande congestionamento agora, em razão do trabalho do Corpo de Bombeiros, das viaturas que estão posicionadas aqui, e o detalhe desse resgate que nós vamos continuar acompanhando aqui atentamente para a retirada, para a remoção dessa pessoa que está no seu veículo, que foi atingido por essa árvore de grande porte que caiu ao longo desta tarde, quinta-feira, aqui na região da Avenida Paulista, Nicole. Daqui a pouco voltaremos com mais informações com o resultado desse resgate e também o estado de saúde dessa senhora que estava em seu veículo, que foi atingido aqui na região da Avenida Paulista.
Perfeito. E, Matos, uma dúvida em relação ao trânsito. Chegou a ser interrompida? Alguma faixa chegou a ser interditada por causa desse acidente? Como é que foi um pouco mais cedo em relação a isso?
Desculpa, Nicole. Tem um helicóptero bem em cima aqui. Eu não ouvi aquilo que você falou. Pode repetir, por favor?
Claro, Matos. Repito, sim, em relação ao trânsito, alguma faixa de trânsito chegou a ser interditada no momento logo instantes depois, né, em que esse incidente aconteceu?
Então, a Paulista, no sentido do Paraíso, está totalmente interditada aqui na aproximação do MASP. Quem está nos acompanhando com imagens observa que o trabalho aqui agora do Corpo de Bombeiros, além do resgate dessa senhora, retirá-la do seu veículo que foi danificado, também é cortar essa árvore para que a avenida possa ser liberada, mas tem muita coisa ainda, vai demorar um bom tempo com certeza. Então, a Paulista sentido Consolação fechada totalmente aqui a partir da região do MASP, e no sentido da Rua da Consolação, nós temos um grande congestionamento em razão da aproximação agora aqui desse ponto pós-MASP, quem está seguindo agora para a Rua da Consolação. Sentido Paraíso, totalmente fechada, e o trabalho aqui dos bombeiros para a tentativa da retirada, o corte dessa árvore, para que possa haver a liberação. Mas atrás aqui ocorre justamente aqui o resgate ainda dessa senhora. Daqui a pouco vamos voltar justamente para acompanhar esse resgate, Nicole.
Perfeito, Marcelo Matos, obrigada pelas informações. Você volta então ao longo da nossa programação. Até mais. A represa de Jurumirim está em um nível alarmante. Vamos acompanhar agora o destaque de Daniel Lian.
O desabafo de quem não sabe mais a quem recorrer.
A baixa da represa, que todos os anos vem acontecendo a mesma coisa.
Sentimento como o do seu João Batista, dono de uma marina às margens da represa de Jurumirim, no oeste paulista, é o da maioria de quem vive e trabalha em mais de 10 cidades da região de Avaré e não aguenta mais o descaso das autoridades. O local, que abriga uma das principais estâncias turísticas do estado, está sendo duramente castigado pelo baixo nível das águas. As autoridades não tomam nenhuma providência para reverter a dramática situação. Os prejuízos são imensuráveis, tanto ao meio ambiente quanto para a economia dos municípios banhados pela represa administrada pela CTG Brasil, braço da multinacional chinesa China Three Gorges, responsável pela manutenção da área. A revolta que toma conta dos habitantes já movimenta parlamentares da Câmara Municipal de Avaré. A vereadora do PSD, Adalgisa Ward, afirma que vai entrar com uma petição para que haja a solução do problema.
Nós não podemos deixar a represa ficar no estado em que ela se encontra. Temos aí uma petição que deverá ser assinada por todos. Levarei o problema na Câmara, na tribuna, e defenderei os interesses da nossa cidade, da nossa represa, para que realmente a gente consiga preservar o meio ambiente, enfim, todas as melhorias para que a gente consiga salvar a nossa represa.
Só para se ter uma ideia, o nível do reservatório está em 20,9%, quando o mínimo aceitável é de 40%. Em nota, a Agência Nacional de Águas destaca que a bacia do Paranapanema passa por um período de chuvas e vazões significativamente inferiores às médias esperadas. No âmbito da sala de crise, reduções das vazões mínimas liberadas pelos reservatórios de Jurumirim e Chavantes têm sido negociadas e monitoradas, sendo efetivamente implementadas sempre que possível, com o objetivo de recuperar os níveis dos armazenamentos ou retardar sua redução. Procurado, o operador nacional do sistema não se manifestou sobre o problema que aflige a todos. João Batista faz um apelo para que cuidem da situação da represa que agoniza com a seca.
Peço a gentileza ao órgão público, às autoridades, para que possa tomar providência disso daqui, porque hoje a represa está chegando quase 20%, sendo que no mínimo a gente tem que ter 40% dela para fazer uma navegação tranquila, os passeios de barco. Os turistas vêm aqui, motivo o qual, para curtir a represa, e chega aqui e encontra uma calamidade dessa.
A realidade é que moradores de mãos atadas ficam perplexos ao vivenciar e constatar o desprezo e a omissão das autoridades. abandonada à própria sorte, resta à população orar por São Pedro para mandar água ao local, porque está difícil depender e esperar algo dos órgãos governamentais.
Agora a gente fala sobre diabetes na pandemia. É que a falta de controle da doença, o sedentarismo e o descuido com a alimentação nesse período trazem consequências sérias para os pacientes que têm a doença. Vamos acompanhar agora na reportagem de Caterina Schutte.
Giovana Busnello sofre com diabetes tipo 1 desde criança. A estudante relata que costuma seguir uma rotina com prática de exercícios e alimentação saudável para o controle da doença. Mas durante a pandemia, manter o estilo de vida se tornou um desafio ainda maior.
A pandemia, para mim, está sendo o maior desafio dos meus 13 anos que eu lido com diabetes, está sendo o maior desafio que eu já passei até hoje. Para lidar com essa questão, com as questões emocionais, porque o emocional abala muito o diabetes, fica nesse sobe e desce. E a questão do sono também, que acho que por ficar o dia inteiro só na frente do computador, tem atrapalhado o meu sono. Não sei se talvez uma ansiedade, uma agonia de ficar presa.
Dados de um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Diabetes apontam que a pandemia de Covid-19 impactou negativamente a vida dos diabéticos. Entre o final de abril e o início de maio, quase 60% dos pacientes tiveram uma piora no controle da doença e reduziram a prática de atividades físicas. Outro dado preocupante é que 38,4% adiaram exames ou consultas e 40,2% não marcaram novas idas ao médico desde o início da pandemia.
O receio dos especialistas é que após a pandemia seja detectado um aumento de casos graves de diabetes e outras complicações associadas à doença, como relata a endocrinologista Tarissa Beatriz Petri, do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
A gente tem visto na nossa prática do dia a dia pessoas que vão ao hospital por alguma queixa e a glicemia extremamente alta. E muitas vezes pessoas que nem tinham diagnóstico da doença, né? E essa descompensação provavelmente vem do fato da gente ter ficado mais em casa e não ter feito as consultas de rotina que a gente faz sempre quando a gente está fora dessa pandemia.
Ainda segundo a especialista, os pacientes diabéticos devem manter uma rotina de cuidados.
Então mantenha uma vigilância, se você puder ter um glicosímetro em casa, medir a sua glicemia para mantê-la sob controle, né? E também procurar o seu médico. Muitos médicos estão atendendo por teleconsulta, você não precisa sair de casa.
O Brasil tem cerca de 16 milhões de pacientes com diabetes e a expectativa é que em 2045 esse número chegue a 20 milhões, segundo o Atlas de 2019 da International Diabetes Federation.
Gleisi Hoffmann critica a passagem do livro lançado por Barack Obama, em que ele fala sobre o ex-presidente Lula. Destaque de Camila Yunis.
A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. No livro Terra Prometida, lançado nesta semana, Obama fez alguns apontamentos a respeito do ex-presidente Lula, o que desagradou a deputada. No livro, o norte-americano diz que o petista havia causado boa impressão em uma reunião na Casa Branca e o descreveu como ex-líder sindical grisalho e cativante. Barack Obama ainda disse que Lula iniciou uma série de reformas pragmáticas que fizeram as taxas de crescimento do Brasil dispararem. O democrata afirmou que o ex-presidente brasileiro não é uma pessoa de escrúpulos e que o governo do petista foi permeado por corrupção. Gleisi Hoffmann saiu em defesa de Lula. Pelas redes sociais, ela disse que Obama passou 8 anos fazendo guerras e espionagem a serviço da indústria de armas e do establishment dos Estados Unidos. Sem citar Joe Biden, ela ainda afirmou que o ex-presidente norte-americano acobertou um vice investigado por corrupção e agora quer dar conselhos ao Brasil. A deputada ainda disse que Obama precisa explicar a participação dele na Lava Jato e no impeachment de Dilma Rousseff, o que classificou como golpe. Em 2013, documentos divulgados apontaram que a ex-presidente e assessores foram espionados pelos Estados Unidos.
Vamos voltar agora a falar com o repórter Marcelo Matos sobre aquela árvore que caiu agora há pouco na Avenida Paulista. Oi, Matos. Boa tarde novamente. Temos alguma atualização sobre o resgate da senhora?
Olá, Nicole. Mais uma vez aqui voltando a trazer essas informações dessa árvore de grande porte que caiu aqui na região da Avenida Paulista. Exatamente. Felizmente, a senhora foi retirada aqui dessa região, foi levada, inclusive, para uma unidade de saúde, consciente, estava na maca, nós pudemos acompanhar e, portanto, ela saiu aparentemente bem aqui. Ainda não temos a palavra oficial da polícia, do Corpo de Bombeiros, estamos na expectativa de que alguma autoridade vá trazer as informações justamente do estado de saúde dessa senhora, mas quem nos acompanha por imagens observa que o carro foi destruído, a sua lateral direita. Como a senhora estava sozinha no veículo, o habitáculo ali do motorista foi preservado, quem está nos acompanhando aí com a imagem. Foi a sorte, de fato, atingiu o lado direito, ela estava do lado esquerdo, ocupando a cadeira tradicional do motorista, e esse lado a gente observa que foi mais preservado, o lado direito foi mais atingido, ela ficou aqui para o resgate e foi levada consciente e aparentemente bem, mas ainda vamos conferir essas informações com o Corpo de Bombeiros. Você me perguntava do trânsito, né? Está totalmente liberado o trânsito do Paraíso para a Rua da Consolação. Só que há todo mundo que passa por aqui, na região do 1700 da Avenida Paulista, logo após o MASP. Então, há uma grande curiosidade e, por isso mesmo, o trânsito muito difícil agora em direção à Rua da Consolação. Quem puder, evite a Paulista agora em direção da Consolação. Um trânsito muito difícil. Já ali da Consolação para cá, de onde falamos, a região justamente do MASP, também totalmente bloqueada, porque a árvore era grande, ela está sendo cortada para que os bombeiros possam fazer a remoção futura, mas de qualquer forma ainda há um tronco muito grande aqui, eu observo, o trabalho vai demorar um bom tempo aqui na Paulista, com certeza, para poder haver a liberação da Paulista no sentido do Paraíso. Mas ali à frente eu posso observar, também é não circulação dos veículos, então toda essa área da Paulista, Consolação, Paraíso, até onde eu consigo enxergar aqui, totalmente bloqueada, o trânsito parado e o sentido contrário, portanto nós temos ainda a circulação dos veículos, mas com muita lentidão. Então, Nicole, a informação a princípio é que ela foi socorrida e que saiu aqui consciente e aparentemente bem dessa queda da árvore que atingiu o seu veículo aqui na região da Avenida Paulista ao longo da tarde desta quinta-feira.
Obrigada, Matos, pelas informações. Agora são 4 horas e 56 minutos. O Jovem Pan agora está terminando e em seguida você acompanha o 3 em 1. A gente se encontra amanhã às 4 horas da tarde. Até lá.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.